Atrasado que
ele. E é um, é dois, é três e não começa. Água, vai lá, sobe lá pra pegar água. Falta sede. Maná, banho pra maná. E dormir, fechar o olho.
Caralho, tá, Tatiana. Você vai falar assim com o garoto?
Você vai ficar com ele? Vai deixar de gravar pra ficar com ele?
Não, senhora.
Eu quero ver a minha série também, ele tem que dormir.
Tá bom.
Depois eu pego o
resto. Tá, depois eu levo pra tu. mano. Não casa não, hein? Casar tu não pensa que é moleza? Não é, mano. É isso, tem que aturar. Deus, Deus, a gente tá começando para toda a internet, sim! Mais um WikiCast! E estamos na mesa com os insurgentes que sabem soltar spoiler sobre qualquer coisa. O Pato?
Vou soltar um spoiler aqui, eu não vou concordar com o Bigode nesse episódio.
Ih, caralho! E ele, sim, que tava em altas missões no Japão feudal. O Senna?
Vou soltar um spoiler também. O Bruce Banner ou o Hulk?
E ele, sim, destilando seu ódio junto com o spoiler. O Zé?
Eu estava morto esse tempo todo.
Eita! E eu, Bigode, que vou soltar o spoiler que o Ken não vai chegar atrasado nesse podcast. Solta a vinheta!
Oi, meu querido, tudo bom? Eu vou querer uma porção de batata frita, porçãozinho de calabresa, um feijão amigo, por favor, com torrada, tá? Aquela torradinha com água, tá? Pode ser? Vai beber o quê? Uma cerveja, um suco, uma cachaça e uma água pra mim, por favor. Não, guarda mais um lugar aí, o que não vai chegar. Não, cara, vai vir, fica tranquilo, vai vir sim, me liga logo, vai vir, porra. Tá, beleza, por favor, guarda aí mais um lugar. Não, querido, porçãozinho de calabresa, batatinha frita e um feijãozinho amigo. É pra todo mundo. Aham, tá. Não, cara, tá bom. Tá, isso aí. Não, cara, não precisa trazer mais um, o cara vai chegar atrasado. Valeu? Show. Amigo, é água sem gás, tá? Sem gás. Mas, cara, eu falei só água, quem tu ama, tu com gás. Tá, é sem gás, valeu. Tá. Gelo limão, vai falar no meu copo. Show, valeu. Tá bom. Não, tá, valeu. Mas eu quero com gelo limão. Valeu, brigadão. Falou. Valeu. Tchau.
E é isso aí, galera. Tá começando mais um WikiCast, sim. É um WikiCast papo de bar. Mas o papo de bar hoje vai ter tema. A gente tá no bar aqui no Rio de Janeiro, a gente se encontrou. E a gente tá num barzinho aqui. E o que teve essa semana aí? Estreou os Vingadores, Guerra Infinita. E tava dando muita polêmica. E Guerra Infinita é o cara.
Peraí, a gente tá gravando em 2018?
Eu falei errado. Olha o spoiler. A gente tem a máquina do tempo. A gente, com a estreia do Endgame, né? O Ultimato. Veio uma campanha, até a carta dos irmãos Russo, para ninguém soltar spoiler. Não é a primeira vez que acontece isso, teve uma vez que o House of Cards fez um comercial, né, com o Doug, acho que meio que voltado para os brasileiros, pararem de soltar spoiler na rede. E a gente vai falar sobre isso hoje aqui no bar. Eu já pedi uma porção de calabresa com batatinha frita e água, que eu vou beber água, que eu ando bebendo mais água agora. E pergunto para vocês, o spoiler, ele realmente estraga a experiência? Ou isso é desculpa da galera que tá mal acostumada agora? Que, ai, spoiler hoje, eu não vou entrar porque hoje tem Game of Thrones, eu não quero saber do spoiler.
Eu posso começar falando?
À vontade, por favor.
Eu acho que tem duas situações. Eu acho que tem certas coisas, tipo, igual alguém falou aí em algum lugar, não sei se foi no grupo do WhatsApp, tem aquele tipo de coisa que é, por exemplo, um filme do Shyamalan, que ele sempre coloca um plot twist no final, e geralmente é o grande mistério, o que será que vai acontecer que não é bem o que parece e tal, e esse tipo de coisa pode estragar a experiência de algumas pessoas. Você falar, mas numa situação normal, tipo, não é toda obra, não é todo filme, não é toda série que vai acontecer isso, que vai ser assim, que vai ter um spoiler, uma informação que você vai, se você souber, então a sua experiência com aquilo acabou, você não vai ter a mesma coisa. Eu acho que na maioria das coisas, Isso, uma informação que você fica sabendo, primeiro que você não sabe se aquilo é verdade, porque essa semana mesmo eu vi muita gente soltando spoiler falso. Isso realmente acontece. Você sempre tem o espírito de porco que vai lá e o Thanos morre com o Homem-Formiga dentro do cu. E você sabe que aquilo não é verdade. Mas mesmo
cara, não é verdade que ele morre pelo cu?
Não é.
Porra, que pena.
Mas mesmo que você não saiba que se isso é verdade ou não, pode ser mentira. Então não é porque não é porque o seu amiguinho foi lá e te falou o que acontece, que aquilo realmente acontece, porra. E ultimamente tá tendo uma histeria muito grande por causa disso, por causa de spoiler. Ah, não dê spoiler. Se você receber spoiler, a sua vida acabou, você não vai se divertir tanto. Eu, falando por mim, evidência anedótica, né, que eu a maioria dos filmes da Marvel que eu vi sabendo do final. Porque para quem não pode ver o filme na semana do lançamento, porque não tem cinema perto, você fica à mercê do spoiler, né? Então, você sabe que, mesmo que você saiba o que acontece, aquilo não vai estragar o filme para você, não vai, de repente, se tornar uma merda, você não vai deixar de se divertir vendo. Porque mesmo que você saiba uma parcela da informação, uma peça da informação, uma gota, você não sabe 90% do resto do filme, porra. Então, devagar com a andor aí que o santo é de barro, tá ligado? Vamos se acalmar aí, vamos parar de morder a calcinha aí, de arrancar a cueca pelo cu, porque as coisas não são assim. Você tem que saber aguentar. Não sei se é uma fetichização do spoiler, não sei se é modinha falar de spoiler, que spoiler é a pior coisa, é o spoiler é o diabo, spoiler. Se vocês. Não é assim, cara. Você pode receber um pouco da informação e ainda assim se divertir pra caramba, talvez até mais, porque você vai sabendo o que esperar. Ou não, porque aquilo justamente pode ser mentira. Então, se você receber spoiler, haja como se você não tivesse recebido, porque na prática você não recebeu, porque até você abrir a caixa, o gato tá vivo e tá morto, tá ligado? Você não sabe se aquilo é verdade. Então, para efeito prático, é como se fosse e não fosse. E só depois que você for ver aquilo, você vai saber se aquilo é verdade ou não.
Então, vamos lá. Pato?
Acho que tem várias maneiras, assim, né? O que eu vejo hoje, já falando dessas grandes produções, né? Tipo Game of Thrones e Vingadores. É que quando... Eu vou falar o que acontece comigo, né? Quando a expectativa é o maior sentimento que aquela produção causa, a minha necessidade passa a ser a suprir a minha ansiedade, é saciar logo essa expectativa. Então, a minha prioridade, na verdade, é saber logo o que acontece no filme e não ver o filme.
Então você quer dizer que o spoiler, na verdade, ele leva ao êxtase do negócio, de descobrir o negócio, que ele na verdade estraga... Eu não entendi muito bem o que você quis dizer nessa parte aí. E você vê ou não o filme? Como é que foi esse negócio aí? Fala de novo.
Funciona pra mim, né? Como eu acabo me relacionando com isso. Quando a produção do Vingadores, do Game of Thrones da vida, o maior sentimento que ele desperta em mim é expectativa... Do que vai acontecer, a minha maior demanda é saciar essa ansiedade. E eu vou saciar essa ansiedade primeiro sabendo o que acontece não necessariamente vendo filme, porque filme, mesmo que tá numa cidade com cinema, já tem sessão esgotada, o caralho é quatro, e ficar uma semana sem saber dele é ficar meio que uma semana fora do mundo, né?
Não, sim, eu concordo. Mas a grande questão é, você é contra o spoiler? Porque o que aconteceu? Só recapitulando. Pô, os caras fizeram um vídeo pedindo pra galera não soltar spoiler. Você acha que esse manifesto todo necessita chegar a isso? Porque, assim, você falou, ah, você pode... Você vai ficar fora do mundo, né? Se você não acessar as redes sociais. Mas, assim, o Twitter até então, pelo que eu fiquei sabendo, ele tem um filtro. Você coloca as palavras-chave ali, ele não vai te dar nada em relação a isso aí. Então, tipo assim, se você acha que a gente chegou ao êxtase do absurdo, das pessoas reclamarem do spoiler, de produtor tá escrevendo cartinha, ficar hashtag, campanha, você acha que isso não é um exagero em si?
Eu acho, mas também é sinais do tempo. Porque o cinema, de certa forma, ele é on demand, né? Assim como a Netflix, que cada um vê a seu tempo, né? E você acessa... O Twitter, por exemplo, é a rede social que a principal característica dela é assuntos do momento. Então, você consumir coisas, cada um consome coisas ao seu tempo. E você entra numa rede social como o Twitter, que é sobre assuntos do momento... tá todo mundo numa sintonia diferente. Não é que nem na televisão, que todo mundo fica esperando o último capítulo da novela, e o único jeito de saber quem é um assassino ou quem matou quem ou vilão, sei lá o que é aguardando o episódio da sexta-feira e tal. Então acho que tem esse descompasso também das pessoas, né, em relação às redes sociais.
Certo, Senna?
O Zé definiu como dois momentos, assim, mas eu definiria como duas pessoas. Pra mim tem a pessoa que não liga pra spoiler, que sou eu, né? Tanto que eu ouvi os áudios lá do grupo da galera e tal, mas eu concordo. Eu sou ansioso igual o Pato, né? Pra falar, eu quero saber e tudo e tal. Só que tem pessoa que não gosta, tá ligado? E eu sou contra, assim, você... O Zé falou muito de... a pessoa meio que tem que aceitar o spoiler e tal, não sei o quê. Eu já... Não sei, cara. Eu sou contra ceifar, tipo, a expectativa da pessoa. Se a pessoa quer deixar pra ver no cinema, ela que veja no cinema. Só que também... você falou de extremo, Bigode. A gente tá num... Que nem você falou dos filtros, né? Tinha cara postando gif de spoiler e notícia de, sei lá, política no Twitter.
Com pornografia, cara.
Também. Eu quero mandar um abraço pro Dr. Zoófilo do Twitter, porque sempre que tem o lançamento do filme, ele faz isso, cara. Eu não sei onde ele arranja os spoilers, mas ele, toda notícia, todo tweet, tá ele lá postando print, cara.
É, doideira, né? Mas a gente tá no... eu não sei, cara, tá no filme maluco, né? Não sei se vocês viram. O pessoal compartilhou em massa aí no Twitter hoje à tarde um youtuber que... Esses youtubers que faz desafio imbecil, né? Enfiar a mão no formigueiro, pôr tangue na caixa d'água do vizinho. O moleque entrou escondido no cinema e falou o final e uma porrada de coisa que acontecia no Vingadores, né? Tanto que saiu, tipo, uns 15 caras atrás dele e um cara até deu um murro na cabeça dele e tal.
Quase pegadinha do Silvio Santos com o Evolando, né? Vou entrar aqui nesse cinema, vou
contar... Bizarro, né? O cara quer estragar... Na verdade, ele não quer estragar a experiência do outro, né? Ele quer biscoito, né? E ele usa
ele
isso...
Ele quer um biscoito Scooby, né?
Então...
Cara, assim, eu concordo com o que você falou. Eu só acho que tem uma diferença... Da parada que você falou do ceifar. Porque, tipo assim, um exemplo. Eu vou falar, assim, de todos aqui, eu acho que eu só não conheço o Zé e o Walter e você, Senna. Eu já conheci o Pato e ao vivo e o Kenô. A gente, como se a gente se visse todo dia aqui no WhatsApp. A gente tem um respeito entre a gente, né, do Walter, quando quer sacanear a gente, esse filho da puta. Ele já manda bom dia, o Tony Stark morreu. né? Foda-se, a gente tá falando sobre spoiler. Então, se você acha que a gente não vai falar do spoiler do filme aqui, vai se foder. E agora que o senhor que escutou os áudios, é agora mesmo que eu vou cagar a regra. Então, tipo aqui assim, ainda entre a gente é zoeira, mas a gente fala, ó, tô mandando áudio, que a gente, graças a mim, a gente usa áudio pra caralho na porra do grupo. Ó, vou falar um spoiler aqui, ó. Porra, o Tony Stark morre, o caralho é 4, peraí, é puru, pororó, bum, acabou. A gente ainda avisa. Eu acho que no Twitter é basicamente a mesma coisa. Porque, tipo aqui assim, se a gente se visse todo dia, fosse no colégio, e tu chegasse assim, eu cheguei, o pequeno bigode correndo. Galera, eu vi os Vingadores. Não quero que você me conte. Ué, o viado do Zé mandando um spoiler aqui no WhatsApp, eu não tirei aqui o bip do computador. É, aí eu tô no colégio, chego pra vocês, ah, eu vou contar aqui o spoiler do filme dos Vingadores. E todo mundo chega pra mim e fala não. E eu, como um grandíssimo filho da puta, falo. Eu acho que esse é o ceifar que não existe na internet. E é meio que, tá bom, eu tô jogando culpa na vítima, né? Mesmo quando estupro, ah, ela tava com a roupa curta, mas... A gente sabendo do jeito que é a internet hoje em dia... Cara, tirando o WhatsApp e site de notícia, que é por onde as pessoas se informam... A pessoa pode sair da porra do Twitter e do Facebook e não entrar na porra da rede social. Porque parece aquela parada do... Olha, já que seu filho não acredita mais em Papai Noel... Ele que vá pro colégio e não conte pra nenhuma criancinha. Contando que, tipo, meu filho vai pro colégio, todas as crianças acreditam e vocês que são contando mentira pras crianças. Então, tipo assim, o cara tá na internet e quer que as pessoas não contem sobre o filme. Como o Pato falou, que é uma rede social que fala dos assuntos do momento. Cara, você quer proibir que pessoas falem de uma coisa, por mais que seja babaca ou não? É diferente do cara no teu direct, o Senna, porra. Não recebe direct quase ninguém. Aí aparece lá, já que a gente falou do doutor zoólogo lá, o Rafael. É nome de filho da puta, né, cara? Porque é meu nome também. O cara vai no teu direct e manda, ó, o Tony Stark morreu. Tu tá pensando com uma coisa séria que tu não vai imaginar. O cara vai no teu direct mandar um spoiler e o cara faz isso. Isso eu já acho babaquice. Agora, você querer que a pessoa na rede social dela não fale o spoiler, eu acho que já é meio que uma criancice. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto.
Cara, eu concordo com você e isso vai puxar até uma outra coisa que eu tava falando com outros amigos que tem muito aquele negócio... Por exemplo, agora tá passando Game of Thrones, né? Aí até mesmo spoiler. O pessoal pega e fala, nossa, não suporto que fulano fica falando de Game of Thrones. Velho, dá um follow nele, você não é obrigado a ver. Você não pode ditar o que as pessoas vão falar. Isso é... Concordo plenamente com você, né? O complicado mesmo, putz, cara, eu não sei, cara, porque eu falo de mim, né? Eu me policio pra não dar spoiler porque eu sei que tem uma porrada de gente que me segue e isso pode acabar chateando outras pessoas, entendeu?
Não, sim, mas é aquele negócio.
Mas é que ninguém pode, mas concordo plenamente com você, ninguém pode editar o que eu vou escrever ou não no meu Twitter.
Não, é engraçado também no Twitter, você começa a conversar com outro perfil sobre o filme, só que. De certa forma, qualquer um pode olhar essa conversa, né?
Sim.
Mas, pô, vou deixar de conversar sobre o filme com alguém que eu sei que também já viu o filme.
Ou que não liga pra spoiler, né, também, né?
Mas, cara, não é o fim do mundo também, né, cara? Vamos ser sinceros.
Na verdade...
O MDM tem esse negócio aí dos caras... Ah, meu Deus... Não dê spoiler, porque spoiler é algo nocivo para a sociedade, é algo terrível.
Não, Zé, é filme de hominho, cara. É filme de hominho, não é nada importante, se eu for parar para pensar.
Mas aí que tá, vocês acham que isso... Porque vocês lembram quando vocês eram crianças? Crianças e jovens, antes da era super internet na tua mão e o caralho é quatro. Que era diferente... Né? Acho que eu não lembro da pessoa se estressar tanto. Às vezes as pessoas falavam, porque eu acho que o haterismo nasceu na internet. E algumas coisas nasceram não só na internet, mas na era da internet. Vocês acham que essa questão do spoiler tá desse jeito também? Porque é uma coisa muito do Bazinga. É uma coisa que cresceu com The Big Bang Theory. Do cara, o Sheldon gosta de spoiler e ele briga. Aí todo mundo agora também pensa nisso, de que eu não gosto de spoiler. Se você falar spoiler no Facebook, eu vou te dar block e o caralho é quatro. Tipo, tá pelo que eleição essa merda, sabe? Vocês acham que tem isso também? Essa galera pós-série nerd, bazingueira, e agora todo mundo, sei lá, junta o haterismo Porque daí, como eu disse, babaca pra mim é o cara que vai dentro do teu Facebook, ou do teu WhatsApp, ou do teu DM lá do Instagram, ou até mesmo do Twitter, né? E manda a parada pra você, ou o cara que você segue manda a parada. É diferente. Eu acho totalmente. Eu acho que a babaquice tá nisso. Porque é o que eu tô falando, eu não. Quando eu era. Poxa, nem era criança. Quando eu fui ver o Batman Begins, um colega já tinha ido ver do colégio. Aí ele, porra, acontece isso, mas eu não vou te falar. Eu falei, não, fala, pode falar. Ele, não, o Ra's al Ghul é o cara que treina ele, é o Liam Neeson. Porque o Liam Neeson faz o papel. Caralho, sério? Mas ele falou pra mim, e eu fui com aquela informação na cabeça. Mas, cara, que é uma coisa importante, nunca é do jeito que as pessoas falam. Você falar que o Tony Stark morre, não tira a emoção. Porque você não sabe como ele morreu, porque geralmente o cara só solta spoiler assim. O Tony Stark morre no final do filme. Tá, como? Perdeu a magia da parada?
Eu acho que tem um pouco. Você falou de questão de internet, acho que vai. É uma discussão puta filosófica, assim, porque a internet dá.
Não,
a máscara.
Filosófica não, porque o Bolsonaro vai acabar com a filosofia.
Verdade. Uma discussão matemática, então. Discussão de porcento, galera. Mas, tipo assim, o cara tá com a máscara ali, tá atrás do teclado, ele, as emoções estão à flor da pele, né? Tem todo esse reiterismo e tal. O spoiler, pelo que o Zé tá falando aí, também não é o fim do mundo, né? Você falou, o Stark morre, mas como que ele morre? Morre empalado? Ele morre de tristeza? Né? Cara, não sei. Eu acho que são outros tempos. Eu acho que tá tudo muito polarizado ao extremo e acaba gerando esse tipo de reação, entendeu? Não sei dizer.
Fato? Zé?
Depende muito da obra, né? Porque se a obra não se sustenta por si, né? Quer dizer que ela é fraca. O apelativo dela é só fazer uma revelação. Isso seria um filme muito ruim, né? Ou tendo, por exemplo, um filme como os primeiros do Shyamalan, pelo menos O Sexto Sentido, ou A Vila, que o plot twist faz parte do filme. Não é só saber quem morre no final, ou que faz alguma coisa. Que é diferente. Eu até falei do exemplo do capítulo da novela, né? Saber quem é um assassino. Isso daí, o apelo puro é só a revelação de quem personagem é. Qual personagem é o assassino. Eu acho que os próprios diretores do Vingadores pediam isso, talvez revele que eles sabem que o filme tem uma fugacidade maior do que o filme normal também.
Eu já acho que não, Pato. Eu acho que, assim, tem uma boa parcela dos nerds, né? Você vê muito site. Por exemplo, vamos pegar um site aqui, exemplo, o Omelete. O Omelete é um site grande, tem um alcance grande, tá fazendo campanha contra spoiler, entendeu? Eu acho que isso acaba sendo um merchan pros caras. Os caras estão falando lá que é pra não dar spoiler. Os caras estão engajados e não sei o quê, tá ligado? Eu acho que serve de merchan.
Porra, Pato, isso é legal, né? O Omelete, ele. Pato, não, cena, desculpa. O Omelete faz boicote contra o spoiler, mas não faz boicote com matéria clickbait, né? Porque. Eu não sei o que é pior, né? Porque tem. Vocês estão falando essa questão do spoiler aí, eu tava pensando uma coisa aqui. Vamos pegar os Vingadores, que queira ou não, o podcast acaba surtindo por causa desse assunto também. O que que é mais impactante no filme? Porque vamos lá, todo mundo que acompanha essa merda, e óbvio que eu não posso pensar no civil, porque o civil não conta pra porra nenhuma. Vamos botar a galera que eu vi Amigos Nerds, eu acredito. Só um minutinho, só ajeitar meu fone aqui. Eu tive Amigos Nerds que reclamaram. Eu acredito que vocês também, mas vamos lá. Todo mundo que tá acompanhando esses 10 anos de universo Vingadores, no modo genérico de chamar, né? E acompanhou os 22 filmes, tem teoria pra caralho. E uma das teorias era que alguém ia morrer. Então, em teoria, a galera que não é civil já tava indo pro cinema sabendo disso. Não sei se vocês concordam comigo. E todo mundo se prende na morte do Tony Stark. Mas vamos lá, como eu falei que vai ter spoiler mesmo, a Viúva Negra morrer é um spoiler que eu vi muita gente ignorando e ninguém
caraca,
falou.
Caraca, ela morre? Eu não sabia que ela morria.
Sério mesmo? Então toma um spoiler aí. E o Capitão América singular, o machado do Thor, é um puta spoiler também, que ninguém fala. E eu acho que são muito mais wow do que o Tony Stark morre no final. Porque o que eu tô falando, cara, não tem teoria de nego ficar assim, qual personagem dos Vingadores vai segurar o martelo do Capitão América no último filme? Quem que imaginou que ia ter isso no último filme?
Na verdade, isso aí eu meio que peguei porque teve alguém que compartilhou que isso acontece no Império Secreto, né? Que o Capitão segurou.
Mas não é um...
no filme, né?
Ele é um spoiler muito pequeno, porque na verdade a única consequência disso é o Capitão América salvar o Thor lá naquele momento.
Sim, mas não é muito mais
emocionante. O Thor é que tá gordaço, né? É outro spoiler, né? O Thor tá gordaço.
É a melhor cena de herói sem camisa da Marvel.
Não. Mas então vamos lá. O que é spoiler? É saber o final do filme é spoiler? O trailer? Eu não lembro quem foi isso nesses dias. O trailer é um spoiler. O que é de fato um spoiler? É contar pontos cruciais? Contar o filme? O que é o spoiler em si? Porque... Aí que tá esse detalhe.
Eu
acho
que
isso é outra...
cruciais? Cara, eu acho que é contar que o Duro de Matar lá já tava morto no início, desde o início do filme.
Duro de Matar.
Bruce Willis.
Então todo o resto do filme você pode contar. Você não pode contar que ele tá morto. No caso do Sexto Sentido, o spoiler é ele tá morto. Não posso contar o filme todo pro cara... Mas o importante é não contar que o Bruce Willis está morto no final.
Você vai no show de mágica. Tem um número principal. Dura lá meia hora esse número principal. Que o mágico enrola, faz todo o mise-en-scène. Aí eu falo pra você. Olha, se você olhar a mão esquerda da assistente de palco dele, você vai perceber qual é o truque. Aí você foi lá, pagou o ingresso, viu o show, aí olha... Acaba olhando a mão da mulher. Você não vai ser o único que... Você vai ser o único que não vai aplaudir a porra do mágico depois,
sabe? Eu vou falar pra você que como eu gosto de mágica, e eu não vou falar que eu sou um mágico amador, que eu sou enrolado pra caralho e parei de fazer mágica em casa, eu vou dizer que eu bateria a palma, porque eu ainda acho impressionante, né? Mas eu entendi onde você quer chegar, eu concordo. Mas...
É que eu acho que isso aí, cada pessoa... Isso é outra seara que cada pessoa vai ter uma régua, né? Tem cara que você vê falando, eu não assisto nem trailers, só vejo os posters, né? Então.
Que nem falando de mágica no Grande Turque, se eu falar, o Christian Bale tem um irmão gêmeo o tempo todo. Aí já quebra um pouco.
Mas é que tá, o Nolan ele falou isso na tua cara, na porra, no início do filme, praticamente, várias vezes. Óbvio, você não sabe disso, mas ele te dá as pistas. Ele tá dando um spoiler do filme. Porque tem a cena lá que ele começa o filme matando um pássaro. Ele tá te contando o final. No início o início do filme é o final do filme, na teoria.
E ele é igual o Sexto Sentido. Porque se você já souber que o Bruce Willis tá morto, você já vai observar todas as pistas do início ao fim do filme.
O grande truque é aquele um que o maluco gosta de uma mina lá da Áustria. E tem não,
esse aí é esse o Ilusionista, com o Eduardo Norton.
Você confunde os dois filmes.
Porque eles estrearam na mesma época, e é bom lembrar que parece que agora em maio o Grande Truque vai estrear na Netflix. Netflix, R$45,90 pra você que quer o cinema na palma da sua mão, fazendo downloads antes de sair de casa. Netflix, é com você. Isso foi o Merchan? Nunca saberemos. Olha o spoiler aí. Porque eu acho que o spoiler, como o Senna falou, eu acho que vai depender da pessoa do que ela encara spoiler do filme. Né? Porque, tipo, no Batman Beginning, já que eu falei do Batman Beginning, qual é o spoiler do filme? Saber que o Ra's al Ghul é o do Card estraga a experiência do filme? Pra mim, não. Porque o filme é todo a parada. E vai no que você falou. Se o cara fica inseguro de você contar o spoiler e estraga a experiência do filme, ou é porque o filme não é muito bom, tirando obviamente a questão do Sexto Sentido aí, porque é a questão principal, porque agora nos Vingadores, eu contar que o Tony Stark morre no final. Foi o que eu falei, todo mundo falou que o Tony Stark morre no final, mas ele morre como? E outra, a maioria desses filmes e eventos aí, porra, cara, a galera faz teoria sobre isso. Vou dar outro exemplo, querendo ou não. Eu não vou negar, foi muito legal não saber que o William era o Homem de Preto em Westworld. Quando eu vi, eu tomei um baque fudido. Talvez se eu soubesse, eu não sei se eu tomaria o mesmo baque. Mas, tipo assim, não estragou a experiência da série toda. Mas, cara, tinha milhões de pessoas que já tinham acertado isso. Porque a série toda vai te dando pistas. Então, tipo assim, você não percebeu a parada. Então, eu acho que tem muito disso. A galera, eu acho que
tá nesse... Cara, como eu falei, mesmo que alguém tivesse te falado no primeiro dia... Não é porque alguém falou pra você que é verdade, cara. Você não sabe. Então,
eu acho que é muito difícil o cara trabalhar com spoiler falso. Isso aí funcionaria no... Ah, não tem, Zé. Não tem. Me diz aí, quanto spoiler falso você já leu? Cara, eu não lembro de ler nenhum spoiler falso. O spoiler é a parada real, cara. Na teoria. É por isso que eu tô falando. O spoiler... dependendo do que for, ele não estraga a experiência porque você não sabe como é que é. De novo, o Tony Stark morre no final, mas ninguém sabe como é que é isso, não tira o prazer da parada. Olha como é que são as coisas, eu fui ver o Han Solo, eu esqueci que o Darth Maul aparecia no final do filme. Quando eu vi, eu falei, caralho, Darth Maul, eu até voltei, caralho, o Darth Maul mesmo, ah, é verdade, ele aparecia. Aí eu te pergunto, eu sabia que o Darth Maul aparece no filme, o Pato, não sei se vocês viram o filme. Pato, estraga a experiência do filme de saber que o Darth Maul aparece no final do filme?
Não, porque ele é só um easter eggzinho.
Mas.
Easter egg não, ele é um fanservice.
Um fanservice.
Que aparece primeiro plano, assim.
Mas você não é fã e quer service?
Olha aí, ó.
Tem essa também.
Mas aí eu te pergunto, Senna. Imagina se tivesse uma campanha Não Conte Spoilers do Han Solo. Aí tu cria aquele negócio de não conta spoiler. Aí alguém mete, o Darth Maul aparece no final. Aí todo mundo fica puto na internet. Um absurdo! O que que isso mudou? Eu acho que tá muito mais nessa questão do modismo, cara. Eu sou um nerd chato, eu não quero spoiler, porque eu sou o Sheldon Cooper da parada.
Sei lá, eu concordo plenamente, cara. É isso aí mesmo, cara. Mesmo que...
Eu acho que uma coisa que eu aprendi na vida é que não dá pra você levar tudo a ferro e fogo, né, cara? Só o Mega Man, né? Cara, por exemplo, vou citar um exemplo aqui falando um nome. Adriana Mello. Adriana Mello é desenhista da Marvel, desenhista da DC, trabalha com quadrinhos, sei lá, faz mais de 20 anos. Você vai chamar ela de bazingueira? Ela não quer ver o spoiler. É o direito dela.
Olha só, é que isso,
a gente tá querendo admitir que, por exemplo, quem reclama de spoiler é a galera.
Eu tô falando, acho que da galera mais. Eu tô falando da galera que transparece mais uma parada de ser bazinga. Eu não tô falando
que
são todas as pessoas. Mas eu acho que. Depois eu falo, fala aí.
O termo spoiler se popularizou ultimamente junto com as coisas nerds, como um todo.
Sim, sim.
Eu acho que é essa correlação que o Bigode tá falando.
Sim, sim, é isso. É nesse sentido, por causa de uma série, sabe? Assim, eu não sei, mas é o que eu falo.
Mas é tipo. Quem já era nerd faz tempo já tá acostumado com esse termo também faz tempo.
Sim. E assim, Oceano, eu não conheço a menina, tá? Eu tô trabalhando com suposições. Se ela é a pessoa que reclama de spoiler, mas tá todo dia no Twitter, me desculpa. Você é chato.
Não, ela saiu fora. Ela saiu fora.
Pronto.
Ela até saiu fora do grupo e tal. Porque é aquela parada que você mesmo falou.
Eu concordo.
Você não tem controle sobre o que você digita, né?
Mas viu como é que é a diferença? Você falou, realmente, eu não posso chamar ela de chata. Por quê? Cara, ela decidiu sair. Ela não ficou, ela reclama do spoiler, mas ela também não ficou reclamando do spoiler no Twitter e recebendo spoiler, sabe? Aí acabei de receber na minha timeline um GIF, eu pensei que era alguma coisa relacionada, vamos dizer, porque é o assunto também do momento, do Bolsonaro, um vídeo do Bolsonaro falando alguma coisa, e eu cliquei e era um spoiler. Tipo, você sabe que tá no campo de batalha, cara. Fala.
Eu tô no Twitter agora. Eu estou olhando os top trends agora. Eu não tô olhando nenhuma postagem de ninguém. tá passando Game of Thrones, tem várias hashtags no topo, né, sobre a série. Aí uma delas é sobre um personagem que tinha sumido da série já faz um tempo.
Não, fala o nome do personagem, é pra dar spoiler, como se essa porra já vai ter saído mesmo.
Não, é a Melisandre, que é uma meio sacerdotisa, feiticeira e tal.
Uhum.
Então, só de olhar o Top Trends, eu já sei que acontece uma coisa na série, né?
Sim. Uhum.
Pra ver como é um campo minado, né? Que eu não tô nem lendo post de ninguém, sabe?
Sim, mas é isso que eu tô falando. A mina aí que o Senna falou, ela não tá fazendo militância enquanto tá levando spoiler na porra do Twitter ou do Facebook, seja lá de onde for. Ela decidiu, cara, eu não quero problema, eu vou ir pro cinema sem querer saber nada, então eu vou sair das minhas redes sociais e acabou. Agora, porra, imagina, aí a mina sai das redes sociais, aí vem um babaca da vida, um bigode da vida. Como é que é o nome da mina mesmo que tu falou? E ô, Senna?
Adriana Mello, pô, do MDM.
Ah, Adriana, tudo bom? Ah, oi, bigode, tudo bem? Então, te falar uma parada aqui. Tu tá sabendo? Ela tá sabendo de quê? Aí tu jogou a isca. Que Tony Stark morre no final, tomar no cu, babaca! Porra, aí ela tem todo o direito de ir na porra do Twitter dela falar aquele filho da puta do bigode do comissa vem no meu Twitter, no direct, e, porra, mandou a porra de um spoiler. Ele é um puta de um babaca. Aí, beleza. Agora... Porra, tô recebendo.
Mas você sabe que o Twitter tem outra característica também, que as pessoas, elas não querem resolver nada, né? Não sei se você tem essa noção.
Em que sentido?
Não, por exemplo, você é um cara que às vezes eu vejo assim, que eu até bato palma pra você, que você tem coragem de ficar discutindo com os caras. Ninguém quer resolver nada, a pessoa só quer reclamar e é isso, cara. Ninguém quer achar a solução. Então o cara, às vezes, que tá reclamando de spoiler lá, não é porque ele quer um mundo melhor sem spoiler, se aqui ninguém te conta que o Bruce Willis está morto e tal. Não, ele só quer. Mesmo, cara, ele só quer
reclamar, porque faz parte do evento. Você tem que reclamar da galera que tá. É por isso que eu falo que é meio que um modismo. Porque tu quer ver um exemplo? Uhum. Eu não sei como é que é nos Estados Unidos. Eu sei que na Alemanha, até eu vou falar pela sessão de cinema que eu assisti, né? O babaca foi pra Alemanha, pelo menos eu fui ver o Ultimato Bourne, o último filme, entre aspas, na época da trilogia Bourne. O parceiro que tava comigo, que é brasileiro, chegou, eu falei assim, cara, o que ele disse aí que agora me deu meio que, porra, fiquei na dúvida aí, que é meio que um clímax. Aí alguém só fez assim, ó. Shhh. Ele, cara, a galera não gosta de falar no cinema, esquece. E ele já falou muito baixo. Eu, beleza. Uhum. Então, tipo assim, não sei como é que é nos Estados Unidos, mas por que que nego não faz campanha do silênciozinho na porra da sala de cinema?
Nossa, eu quero muito, cara. Porque eu vou falar pra você, eu vou deixar pra ver o Endgame no final, assim, porque a experiência que eu tive com Guerra Infinita, cara, me deixou traumatizado. De, tipo, cara batendo palma toda hora e gritando.
É o que eu tive mais na minha sessão. Tipo assim, eu até acho mais tolerante, eu até tolero, na verdade.
Pô, Bill, mas o ruim é que quando o filme é dublado...
Ah, sim, tu não escuta porra nenhuma.
Lá no Guerra Infinita que a Feiticeira Escarlate lá, a Gótica Suave, depois aparece e...
Gótica Suave.
Controla o dano de gigante lá. Cara, eu fui ver em casa depois que acho que uma das Dora Milaje lá falar, por que que essa menina tava lá dentro ao invés de estar aqui no campo de batalha? Porque a galera ficou batendo palma e gritando, tá ligado? Eu não entendi o que ela tinha falado.
Não, é? Sim. Não, eu falei que assim, que eu tolero, mas eu também não gosto.
Então, quando o Thor chega, né, Bring Me Thanos... Os 5 minutos depois você não ouviu nada.
Não, é porque a galera é tudo batendo palma também, cara.
Sim, e eu vou aproveitar pra entrar nisso, mas antes de falar nisso eu vou falar. O que que eu fiz no cinema? Que foi uma das coisas que o Kenô botou lá no Twitter e o caralho. Eu sou uma pessoa que, assim, eu já fui jovem, eu entendo, mas quando eu fui morar em Fortaleza e não tinha grupinhos pra ir ao cinema, eu comecei ao cinema sozinho e aprendi o prazer de ficar calado numa sala de cinema. E também aprendi a porra que um dia vai me infartar de se estressar com pessoas conversando. Assim. Até começar o trailer, eu tô pouco me fudendo. Pode falar nos trailers, mas começou o filme. É silêncio. Você, cara, você quer falar? Eu até tolero, mas chega no pé. Vai ser... Se você... Vai chegar no pé do ouvido do seu amigo, do seu namorado, da sua namorada, do seu parceiro, do seu... Fala dentro do ouvido dele, com a língua dentro do ouvido dele. Mas você quer falar? Mas fala dentro do ouvido do cara. Porra.
Cara, eu já sou o contrário. Pra mim, você quer... Mano, sei lá.
Cara, não, porque às vezes você quer falar uma coisa de o que ele disse aí, aí a pessoa...
Não, aí beleza, mas papinho paralelo... Que fogo no rabo é esse que já pode ficar duas horas quieto?
Sim,
véio?
Aí não.
E a porra da luz do celular, um refletor na tua cara.
Também. Véio. Por isso que eu abaixo tudo, que eu gosto de ficar vendo hora. A mania de
cara, ver uma merda. Eu vou falar pra você que outra coisa que me incomoda são os Galvão Bueno de cinema, cara.
Sim, narrando tudo.
Fica narrando. Ó, agora vai aparecer o Thor, hein? Ó, apareceu o Thor.
Ele perdeu o olho no outro filme.
Cara, que raiva disso, velho.
O que que aconteceu? Tinha um grupo de moleques, eu acredito que sejam playboys.
Não, e eu imagino. E autocompletar a fala.
Também. Foi,
a última frase do Tony Stark é: eu sou homem de ferro, né? Até pra brincar com um filme dele.
Uhum.
E ele fala bem devagar, eu aposto que muita gente completou a frase assim. Tá?
Não duvido. Aí eu tô sentado na porta do cinema, olho pra trás e falo pros moleques: pô, cara, fala mais baixo aí. Ainda peço, fala mais baixo. Não, beleza. Passa uns 10 minutinhos. Eu espero mais um pouco. Pô, cara, fala mais baixo aí, por favor. Não, é beleza. Na terceira vez eu olho pra trás e falo: malandragem, a parada é o seguinte, eu sei o final do filme. Vocês querem falar mais baixo? Pô, mano, fica calmo aí. Eu tô calmo, vocês vão querer falar mais baixo? Não, fica calmo aí. Aí um cara, entre essas duas também, o cara ficou intermediando. Vai, galera, fala mais baixo aí. Na última vez, o cara, eu, irmão, vocês podem falar mais de baixo que eu quero ver o Tony Stark morrer na porra do filme? Aí os caras ficaram meio bolados, o padrinho do Iraco, tinha uma garota do lado também que escutou, foda-se, também tava falando. Já que o pessoal não manda o nego calar a boca, todo mundo vai pagar por causa de uma pessoa. Por quê? O movimento
cara,
deveria
ser... Não será que veio essa onda, né, cara? Porque...
Aí é antiga isso... cena, isso eu vou te falar que é antiga.
Não. Que nem eu sempre cito, né? A primeira vez que eu vi isso e já fiquei puto assim foi quando eu assisti o Cavaleiro do Zodíaco, né? O Além do Santuário, que, velho, quando apareciam os Cavaleiros de Bronze assim, a primeira vez, cada um que aparece, a galera gritando e filme dublado, aí você não entende nada. Aí no final, que tem uma batalha lá entre os três, Saga e tal, não sei o quê, os caras começaram a cantar a abertura do desenho, velho. Eu falei, meu, fica quieto, pelo amor de Deus.
Cara, e o pior é que é um monte de gente velha, né, fazendo isso.
É, não, tudo cara de 30 anos, tudo barbado.
Né? É, na época não, porque todos esses caras de 30 anos eram crianças de 12 anos, né?
Isso aí foi 2014.
Ah, tá, eu pensei que era aquele primeiro filme que passou no cinema.
Não, animação não. Em CGI, né?
Ah,
é,
tá.
É, recente até.
Eu lembro muito do Análise Acertada Pop, que é o perfil genial do Twitter, nessas coisas de tipo... É, nerds de meia idade fazem x e x coisas, tá ligado?
Isso até que eu fiquei meio puto com a discussão lá de, ó, não leve suas crianças. Cara, criança no máximo chora e pede pra ir no banheiro, velho. A veiarada fica tudo falando e batendo palma e escambau.
Sim, cara, eu acho um absurdo. Não existe esse tipo de campanha. O cara se preocupa com spoiler, mas ele não se preocupa com o cara que conversa dentro do cinema. Por isso que eu acho que é muito dessa coisa do bazingueiro mesmo, desse cara que é a parada modinha. E digo mais que é modinha porque vocês estavam falando esse negócio de bater palma dentro do cinema, né? Quando o nego adora falar, né? Olha, ele falou isso agora. Vou pegar o exemplo que o Senna falou aí. O Capitão América, ele pegou o martelo do Thor porque é uma referência ao Avengers número 25, que eu não sei o que lá. Mas eu vou fazer. É o que eu falo que o cara é bazingueiro. Eu nunca vi o grande Lebronski. Mas tem uma hora que acho que é o Tony Stark que chama o Capitão América de Grand Lebronski. É ele que
é
chama?
É o Thor, cara. É o Thor.
Não, então, chama o Thor. Eu quis falar que o Homem de Ferro chamava o Thor, né? De Grand Lebronski. Só eu ri no cinema. Então, é o que eu falo. Os caras... Não tô querendo saber como fodão, não. Mas é o que eu digo. O cara vai pro cinema, aí ele quer saber, quer conversar sobre uma porrada de coisa, mas o que é pra ele entender, ele não entende. Tipo... Esse foi o último filme dessa grande saga, desse grande evento. O Senna não viu ainda, mas eu vou pedir pro Senna fazer essa experiência. Eu não sei se o Pato vai querer se dar o trabalho de ir, porque ele já viu o filme, eu acredito que não. Quando o Stan Lee aparece na porra do filme, ninguém bateu palma. Eu duvido que se o Stan Lee aparecesse com a cara dele estampada no cinema, se nego não ia bater palma. Uau, Stan Lee, eu tive uma participação.
Porque não dá pra perceber que é ele?
Dá pra perceber. Só que ele tá de bigode, o cabelo pintado, e ele tá dentro de um carro. E aparece meio que de cima a câmera, ele tá com a cabeça pra fora, assim, aparece a câmera em cima dele. Então, assim, ninguém falou nada. Aí foi o momento que eu cheguei, Cato, que o padre do Luiz falou assim: ó, Stanley apareceu, nenhum babaca bateu palma, olha aí, ó.
É, porque na que foi outra experiência mega desagradável pra mim de cinema. É, a galera bateu palma quando ele apareceu, assim.
Então.
É no Capitão Marvel, né?
Aham. Uhum.
É porque tinha um reforço, né? Porque
da morte além dele, né?
Não, e o filme já começa lembrando dele, né? A vinheta da Marvel é sobre ele e tal.
Não, é por isso que eu tô falando. Eu acho que tudo é uma questão da modinha. Eu acho que a internet e esses filmes da Marvel criaram um evento realmente modinha, sabe? Do cara ir pro cinema.
Eu acho que a modinha. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a modinha vai muito além de tudo, cara. Você já percebeu que é modinha hoje em dia você falar mal? Você falar sobre política? As pessoas, elas não entendem, tipo, o impacto de nada que elas estão falando, mas, tipo, é legal tá lá falando mal de um, falando mal bem de outro, tweetando uma hashtag.
Ou defender uma causa, né? Também.
É, defender uma causa sem nem saber o efeito da causa, o que vai acontecer, entendeu? Eu acho que vai muito bem.
Eu vejo muito isso, cara. Que é o que eu tô falando. O Stan Lee apareceu, ninguém bateu uma palma. Falou do grande Lembrowski, as pessoas não riram, sabe? Um exemplo que eu falo muito disso é a questão de você ver o primeiro TED, né, no cinema. Caralho, altas piadas. Acostumado a ver a porra do Family Guy.
Ah, né? O TED do ursinho,
ursinho, você tá falando? É. Altas piadas dos anos 80, eu rindo sozinho no cinema, a Tatiana. Caralho, Afonso, Tati, depois eu te explico tudo isso aqui. Depois eu te explico. Mas as piadas óbvias, todo mundo ri, sabe? Do peido, do arroto, da maconha. Mas as piadas mesmo, que é o carro-chefe do Seth MacFarlane, acho que é o nome dele, de fazer com os anos 80, ninguém ri. E não, tipo assim, o cara acompanha a manada da parada, sabe? Então, por isso que eu tô falando, o spoiler da Viúva Negra morrer é um spoiler importante pro filme. Que ninguém cogitou, em teoria, que a Viúva Negra fosse morrer. A teoria era que ou o Capitão América ou o Homem de Ferro. Na verdade, o Capitão América morre. Se você ir a grosso modo, ele vai morrer também, já que ele decidiu envelhecer.
É, isso aí é uma discussão que eu achei bem, bem pior que o dos spoilers, hein? Tem um monte de gente já mostrando o lado racistinha, né? Falando que não quer que o... Como é que pode o Falcão, né? Ser o capitão no
mentira,
lugar.
Mentira, sério?
Sim, já tinha gente reclamando já, cara.
Cara, eu vou dizer que
filme...
Pra mim, isso é uma discussão pior, cara, do que o spoiler.
O filme entrega isso antes, porque ele... Não é que entrega, né? Mas é que ele dá um destaque tão maior pro Falcão do que o Bucky, que não tem como ser diferente, né? Porque, por exemplo, quando todo mundo que foi instalado volta pra cena, tá os Vingadores lutando, aí de repente o Capitão América começa a ouvir na frequência do rádio Falcão, né? Então o Falcão é o primeiro que aparece.
O Falcão começa a falar pra ele, I'm not a dog, não é?
Não, e a primeira coisa que o Capitão América ouve, a sua esquerda aqui, alguma coisa assim, que é a frase que o Falcão fala pra ele no...
Não, na verdade, Soldado... ele fala pro Falcão no Soldado Invernal.
Não, pode ser isso mesmo, mas tipo, ele já faz esse espelho com a cena do Soldado Invernal e tal. Mas, enfim, já tinha uma pista que o Falcão ia ganhar um escudo no filme.
Sim, eu vou dizer, Senna, levando o papo mais pra isso, que eu vou dizer que eu fiquei... Achei que foi corajoso. Mas o meu lado babaca falou o seguinte: se fosse pro cinema, o Bucky seria o Capitão América? Porque é aquilo. Ele vai ser o Capitão América, a gente sabe, nas séries da Marvel. Eles vão levar isso pro cinema? Eles vão ter o culhão de levar isso pro cinema? Porque eu falei, caralho, porra, vão dar o manto pro Sam. Aí eu lembrei, mas porra, só na série do streaming. Será que eles teriam um culhão de botar ele como Capitão América no cinema pra levar pôster e o caralho a 4? Essa é uma pergunta interessante de se fazer.
Hoje em dia eu acho que sim, cara. Eu acho que já abriu a margem pra isso já.
Será?
Eu acho, assim, pra filme solo, tanto ele quanto o Bucky não tem carisma pra sustentar o filme.
Também acho.
Mas os dois juntos, quem sabe, né?
É, mas se a série for muito sucesso, aí eles podem pensar em levar pro cinema alguma coisa da série.
É que a série seja um teste.
se fosse seguir o gibi assim, o Capitão América do Buck é um Capitão América meio Coldplay, é um meio chatinho, tá ligado?
Não, e ele no cinema, ele já é um personagem
Coldplay.
Ele já é
e os Thanos instalou o dedo de novo pro Pato, né? Me corta, Pato. Mas tipo, eu achei muito corajoso. Não vou negar, achei corajoso pra caralho, mas vamos ver como é que vai ficar isso. Mas foi uma coisa que você falou. Esses debates, eu acho que esse negócio do spoiler pelos irmãos Russo também foi uma puta, como você mesmo falou, foi o Zé. Ou foi o Pato mesmo falou. Foi uma puta estratégia de marketing também.
Uhum.
Né? Os caras virem com um manifesto, porque todo mundo comprou isso, porque tá na moda você comprar esse negócio do não spoiler.
É que tem aquele negócio do psicológico também, da pessoa querer fazer parte do grupo maior. Você vai querer fazer parte do grupo dos caras aí que estão falando que não pode falar, ou você vai querer comentar, falar e todo mundo ficar apontando dentro da sua cara, né?
Sim, porque vai um detalhe, vamos lá, estreou a série do Karate Kid, spoiler vai pra onde você sacaneia mais a pessoa. Me diz aí se alguém contou algum spoiler do Karate Kid. Se tu viu aí na rede. Caralho, olha.
Não vi.
Você, me diz,
cara,
aí.
Quem assistiu, quem conversou comigo foi só você agora.
Então, quem aí que soltava spoiler de Westworld True Detective na porra do Facebook e do Twitter? Ninguém, cara. Porque é o que o Pato falou. O Twitter é a rede social pra você reunir todas as modas do mundo e assuntos do momento. Então pra que eu vou falar de uma coisa que não é assunto do momento? Então, tipo, você vê, voltando ao True Detective, que o Walter adora que eu fale True Detective. Porra, quantos spoilers você viu, Trend Topics, o caralho é 4? Porra, o Rei de Amarelo não é uma coisa sobrenatural, é só um gordo tarado que mata crianças. Tu não viu isso? Então, isso me traz à tona essa coisa do nerd chato. Do, eu não quero spoiler disso, óbvio. Eu tô falando dentro dessa categoria que eu falei, do cara que fica no Twitter reclamando e não se exclui e é bazingueiro pra caralho, né? Tu não teve dor de cabeça com isso? Sei lá, qual a série que estreou agora aí? Vou pegar outro exemplo. O Homem do Castelo do Alto, que é uma série da Amazon Prime. Deuses Americanos, que é uma série da Amazon Prime. É, Sabrina, por mais que tenha sido um sucessozinho, a Hannah, que é outra série do Amazon Prime, são séries aí que vou botar que sejam mais recentes. Tu viu algum spoiler na porra do Twitter? No Facebook?
Acho melhor comparação não, porque não são séries tão populares. Talvez, sei lá, Stranger Things. Se você vê spoiler de Stranger Things, já que tem uma popularidade tão grande, então.
É, eu vou dizer que eu não lembro, então vou pegar pelo exemplo do Pato. Tu não vê nego reclamando? Porque já mornou Strange Things também.
Cara, eu acho que Game of Thrones e os filmes da Marvel só atraem tanta gente dando spoiler porque justamente é o que tá popular. E
o bazingueiro se encontra mais ali, né? Sacanagem.
Não só o bazingueiro, mas o cara que não gosta dos bazingueiros, ele se engaja, né? Ele fica ressentido porque o pessoal só fala daquilo e daí acha uma maneira de...
Mas aí, Zé, entra no negócio que eu falei, né? Tipo, por que eu vou seguir um cara que fala só sobre uma série que eu não quero ler, tá ligado? Isso
é verdade.
Isso aí é meio...
É, depende, Senna.
Eu acho errado, cara.
Porque, tipo assim, eu sigo, sei lá, eu sigo uma galera no meu Facebook. Eu não sigo a galera porque ela fala sobre a série. Porque, sei lá, eu estudei com a pessoa. Só que a pessoa fica pagando o pau com essa porra do Game of Thrones que não quer spoiler. Ai, momento, tô... Game of Thrones. Que essa... Vamos ser sinceros, a galera do Twitter é chata. É o pessoal do Game of Thrones e a galera do Masterchef.
Ah, cara, eu não, né? Sei, velho.
Não, chata no sentido que o cara, assim, começou o Masterchef, o cara acha que é o evento dele e que... Porra, vou falar de Masterchef, não quero ninguém falando mal de Masterchef. É nesse sentido mais que eu falo, sabe? Ou do Game of Thrones. Ah, é meu domingo, é o Game of Thrones e ninguém pode... Ou o The Walking Dead, que a galerinha do Walking Dead também era chata pra caralho. É o que eu tô falando, tá bom, não é tão popular, mas domingo passava The Westworld e tu não tinha esse problema no Twitter. Porque a galera que vê essas séries, não sei se é isso que o Zeca ia falar, eles acham que eles são os donos do Twitter e que se eles estão falando do Game of Thrones, eles estão falando e você também não pode falar spoiler. Eu vejo muito isso dessa galerinha do Masterchef, do Game of Thrones, do The Walking Dead, que também diminuiu pra caralho, que a série já era pra ter acabado. Eles acham que domingo é o dia deles, eles têm que falar de Game of Thrones durante a série, e quem fala de spoiler é um babaca. Eu vejo pelo menos dessa forma, pelo menos dessa maneira que eu vejo, né? E tu acaba seguindo a pessoa por outros motivos, pô. Se o cara fala depois do Game of Thrones, é outra consequência, sei lá.
É, não, concordo com você, mas não sei, cara. Porque eu parei de ver o Masterchef no... quando a Jiang saiu, no segundo, tá ligado? Cara, você participar, tá ali falando, pegando os memes e tal, é tipo a Copa, né, pra trazer um exame. Uhum.
É, o Oscar, né?
É divertido pra caramba, cara.
Não,
é
o do cara que reclama também, que o cara que acha que o Masterchef é o melhor programa do mundo, é nesse sentido que eu quero dizer.
Não.
O cara
não
quer amarrar o Masterchef, foda-se. Tá?
Sim.
Mas eu tô falando do cara que...
Inclusive, eu queria trazer uma parada que, tipo, tem um monte de gente que eu sei que fala de Masterchef, que curte ainda... Sabe, na época do Big Brother eu queria falar mal da galera. Falei, mano,
pronto, tá aí, é nesse ponto que eu queria chegar. É basicamente isso aí.
Big Brother? Você
queria falar? Não, é nesse ponto do cara que fala. Que fica. Sei lá, vamos dizer que o Masterchef é quarta e quinta. Fala do Masterchef pra caralho. Aí o cara tá falando, quer levantar uma hashtag de falar do Big Brother. Ah, vai tomar no cu, Big Brother é chato, é programa de retardado. É nesse sentido. Não, sabe?
Sim.
É o cara acha que a quarta e a quinta é dele, do Masterchef, ele tem que falar do Masterchef. Ou a galera do domingo do Game of Thrones, né? Quer ficar narrando a parada, rasgando o cu que Game of Thrones é a melhor coisa do mundo. E, porra, não é, cara. Porra, vamos ser sinceros. Porra. Fala, Pato, fala alguma coisa, eu acabei te cortando aí. Pato
não voltou ainda.
Ah. Não, e o outro, até outra parada aí que o Guerra, o Endgame trouxe, é que a galera também não admite, né? Eu comentei uma parada no meu Twitter que eu botei aqui assim. Quero ver se eu acho a parada mais correta. Que logo. Obviamente eu botei de sacanagem também pra atiçar o pessoal, porque eu botei as tags pra prender ali a parada, né? Eu escrevi assim, quer ver? Calma aí, rapidinho. Sobre Vingadores Ultimato. O filme é uma montanha russa de drama e cortes de humor. Uma fórmula da Marvel que eu já reclamo há 10 anos. Sim, é chato. É chato isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Foi isso aqui? Não, não foi aqui não, calma aí. Cadê? Porra, acho que eu não vou... Acho que, calma aí. Ah, eu botei assim, ó. Vingadores não é tudo isso, então para de passar vergonha na internet. Aí vem uma mina, com o nome Stark, né, que ela botou agora, que é Spider-Hog, alguma coisa assim. Vergonha quem tá passando é você, de achar que por não ter, por ser tudo isso pra você, o pessoal não pode reagir de uma forma diferente da sua. Eu falei... Eu fui responder uma parada, ela veio falar que exatamente é a emoção. Cada um tem a sua intensidade. Pra você não foi grande coisa, ok. Pra você que tem razão, isso é relativo, vai de um pra outro. Eu chorei, assim como várias outras pessoas. E é isso. E isso é pelo envolvimento que eu senti. Você tá falando do quê? Eu também sei. Eu falei, chorar faz um filme bom? Eu não chorei. E não chorar te faz ter razão? Tipo, vai falar que a porra do filme não é boa. Eu nem falei que o filme não era bom, eu falei que não era tudo isso. Cara, a galera tá achando, o Pão, eu acho que foi puto comigo, que ele foi com a camisa chupa descer. Eu falei, que vergonha. Porra, leitor do MDM, cara. Porra, eu me sinto meio que no... na intimidade, já que eu já tenho um maluco no Facebook, no Twitter, já gravei com ele, de zoar assim, sabe? O problema é seu, bigode. Cara, me desculpa, o filme não é tudo isso. Tem filme da Marvel melhor. Para de botar esta porra no pedestal.
É, eu acho que aí a gente vai entrar em outra seara também, que é todo filme da Marvel é o melhor filme do mundo, né? Tem que sair, né? Sei lá, se digitar Homem-Formiga no Twitter, com certeza deve ter alguém falando que é o melhor filme, que é a invenção da...
Mas é que tá, eu acho que não, hein, Senna? A galera
liga
mais
pros eventos, né? Ah, não sei, cara. Porque a última vez que a gente discutiu isso, não sei se você lembra, eu achei gente falando que o Thor, o Mundo Sombrio, era o melhor filme da Marvel, então...
Cara, eu vou até mandar um abraço pra uns conhecidos nossos aí, e dizem que Logan é o melhor filme da história do mundo. E é filme arte, é cinema arte. E é pra poucos, é pra entendedores.
Ah, não, não. Quando o cara fala isso aí, eu já não...
É 10 de 10.
É filme de herói, cara.
Wolverine morrendo no final.
Olha, e não volta. Chora. É, não é, eu acho que a galera fica nesse negócio do caralho, o filme é... Cara, foi o que eu falei. Vamos ser sinceros. O filme faz parte... Você tá analisando o filme com a emoção de você chegar, como eu falei. Pô, foi legal. Cheguei lá na Barra, são 18 filmes no cinema que eu fui. A menina falou que tinha 4 mil pessoas no cinema. Estavam todas as salas lotadas. Né?
Aí.
Porra, é maneiro.
Mais do que o Campeonato Carioca.
Olha aí, ó. É maneiro. Tu chega, vem nego fantasiado. Pô, tu vê criancinha animada. Tu vê. Foi o que eu falei. Eu não cresci vendo esses filmes. Eu amadureci vendo esses filmes. Eu comecei a ver em 2008. Tava com meus 20 e poucos anos. Né? Então, tipo... Mas o cara acha que porque viu o filme crescendo...
Eu cresci vendo os filmes de barriga. Tudo antes.
Então, tipo, o cara acha que porque começou a ver esses filmes criança, ele tem direito de achar o filme melhor, que ele tem direito de não escutar o spoiler, sabe? Porra, não é assim, né, cara? Ou como você falou, né? Não leve as crianças pro cinema. E isso é boa, senão você me deu uma boa coisa. Sabe o que eu acho engraçado? O cara bate no peito pra falar, eu vi esses filmes, eu cresci vendo esses filmes. É, filho da puta, hoje em dia tu não quer que leve criança pro cinema, né? Seu filho de uma puta.
E uma coisa que, até voltando no papo, que é chato ver filme hoje no cinema, eu sempre evito horário e dias que eu sei que a probabilidade de me estressar é maior. Então, quando não tem criança no cinema? Durante a semana, porque ela tem que acordar cedo pra ir pra escola, sei lá o quê. Cara, aí eu fujo dos horários de pico, que coincidentemente é o ingresso mais caro também.
É, tem isso também, né?
Mas temos que aceitar também, por outro lado, de que o cinema é um entretenimento de massa, né, cara? Então, não adianta nós chegarmos aqui do alto dos nossos...
Não, você tá certo, você tá certo.
57 anos aqui e fazer igual um famoso podcast.
Pode
aí.
Falar o nome, o cara não falou a merda. Então pode falar o nome.
É, o Sr. Jurandir Filho aí, que fala que, mas cinema, não, pobre no cinema, é a pior coisa.
Cara, eu falo pra você, ele deve se arrepender
amargamente até hoje. Amargamente,
cara, deve ser o papo do Natal, todo o Natal dele, tá ligado? Alguém puxa isso aí. Ô, que você falou isso, cara?
Não, eu concordo com você, Zé, mas não é porque é de massa que tem que haver desrespeito. Que quando você fala assim, é de massa, parece que tudo que é de massa existe uma coisa errada, sabe? Não é porque é um entretenimento de massa que a pessoa tem que ficar batendo papo. Não sei. Foi o que eu falei, eu já fui jovem, eu já cometi meus erros no cinema, tá? Eu já acabou o filme do Street Fighter, eu levantei e bati palma, porque eu era criança, eu entendo isso. Mas eu não tô nem falando das crianças, eu tô falando dos adultos. Eu tô falando dos adultos. Fala aí.
No final eu até aceito bater palma.
Ah, durante o filme, né?
Durante o filme não, cara.
Mas eu quando falando assim, eu já fiz os meus erros. Eu fui pro Titanic e meti um Oxente, que uma garota falou alguma coisa e gritei no meio do filme. Oxente! E todo mundo riu. Eu já cometi os meus erros, tá entendendo? Mas foi o que eu falei, eu amadureci rápido. Com meus 15 anos, que foi na minha época da minha... Eu fazia isso quando era criança mesmo. Ia com um grupão. Mas quando eu comecei a ter 15 anos pra cima e comecei a ir pro cinema sozinho, eu comecei a entender o que era ir pro cinema e ficar calado. Sabe? Mas eu tô falando dos adultos, cara. Eu ainda era, pelo menos, desculpa ridícula, mas eu ainda era criança. Criança mesmo. Até meus 10, 11 anos, né? E não era sempre que eu fazia isso. Mas, tá entendendo? Eu admito os meus erros. Mas, porra, é adulto às vezes, cara, falando. Porra, eu fui ver o Karate Kid com o Jack Chan, com a Tatiana no cinema. Eu juro, o cara tava fazendo isso que você falou. Mas eles estavam nos Estados Unidos. O fuso horário da China é diferente. Cadê o jet lag? Eu não sei o que ela. Porra, caralho, né, cara? Porra.
É duro, cara. É duro. Falta muita educação pra galera. Isso porque sempre tem aquele videozinho no começo falando lá, não.
Desculpa.
A sessão vai começar. Então não atenda o celular. Melhor desligar. Fala durante o filme, não. Fotografar, filmar. Fora de questão. Latas e garrafas não pertencem a este.
Não fale com amiguinho, latas e garrafas não pode, não sei o quê.
Proibido fumar.
Eu acho que tinha que ser um vídeo que nem do Capitão América na cena pós-crédito lá do Homem-Aranha.
Oi, eu sou o Capitão América. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Paciência. Às vezes, paciência é a chave da vitória. Às vezes, a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta, por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? Ainda tem quantos?
Porque é uma animação tão bonitinha que ninguém presta atenção, sabe?
É. Não, daqui a pouco o nego tá filmando no cinema também, cara. Você vai ver.
É o quê?
Daqui a pouco a galera vai estar fumando no cinema também, ninguém presta atenção.
Mas eu acho que
fumando maconha.
Mas acho que são avisos.
Doutor Estranho 2 aí, ó. Fica a dica.
Olha aí, ó. Eu acho que são avisos desnecessários, né, cara? São avisos que não precisava dar. De, tipo, atender o telefone, fumar dentro do cinema, conversar.
Eu acho que tinha que ter bloqueador de telefone no cinema.
Caraca.
Se bem que nem em presídio tem, né? Vai saber.
É dose, né?
É, devia ser um negócio implícito você desligar o celular no cinema, né, pô?
Ó, como eu sei que às vezes vocês conversam pra caramba, no dia que eu fui ver os Vingadores, eu falo pra Tati. Tati, olha só, eu vou desligar o 3G e vou ficar só no telefone vibrando. Se for hiper importante, me liga. Acabou.
É justo.
Mas não, mas o que o cara quer fazer? Eu vi umas 10 ou 3 pessoas quando, na metade do filme, ou durante o filme, assim, pegando o celular, gravando, talvez pra botar no Twitter, tendo Vingadores, porque tem esse efeito também.
Eu já vi o Drauzio Varela falando que antigamente o médico que fazia parto, por exemplo, ou tinha alguma emergência, ou algum paciente grave e tal, ele ia no cinema, ele tinha que deixar o telefone do cinema avisado no hospital, pra caso entre queiram contactá-lo, pra ligar pro cinema chamar ele lá na sala, sabe?
Caraca.
Tipo, hoje em dia seria muito mais simples, aciona o celular do médico, mas como as outras pessoas não têm esse respeito, né, tipo... O que poderia ser só um benefício a mais para quem é médico e pode ir um pouco mais sem preocupação, nego avacalha também, né?
Sim. É por isso que eu falo, cara. Eu acho que a campanha não tinha que ser contra spoiler. A campanha, pelo menos no Brasil, devia ser: faça silêncio no cinema, por favor, respeite o...
Mas, com licença lá de Bermudinha.
Mas aí eu vou falar um negócio para você, Bigode. A gente, nós que reclamamos disso, nós somos uma pequena parcela, cara.
Sim.
Você, perto da galera que comemora, que bate palma, que escambau, são muito maior. Então ninguém vai dar bola. Até acontecer alguma merda, até acontecer.
Isso aí é a questão do filme dublado.
Agora em 2019 o Bolsonaro vai entrar, vai matar todo mundo que falar no cinema, vai ser foda.
Nada, daí, o Bolsonaro nem usa capacete.
Educação moral e cívica nas escolas. Você vai ter que jurar a bandeira 3 vezes por dia. Vai ter leitura do Mein Kampf. Vai ter a voz do Brasil nas escolas. Isso vai dar educação pro povo.
Olha aí.
Mas o Bolsonaro nem usa capacete pra andar de moto. Ele vai respeitar a regra do cinema, pô.
Não, mas ele anda como qualquer motociclista anda, né? Com a metade do capacete preso na cabeça. Né?
Mas o que o Senna falou, né? Que é uma pequena parte reclama. Cara, quem reclama que só tem filme dublado, também não tem muito o que fazer, né? A maioria sempre vai mandar, né? Então...
Cara, isso me lembrou, cara, que teve uns caras que reclamaram que por causa dos Vingadores que ocuparam tipo, uma porcentagem grande do cinema do Brasil. Daí tinha uma galera do cinema nacional.
Era do Pernas pro Ar 3.
Não, a própria Ingrid Guimarães ficou puta mesmo. Ela até fez um post no Instagram dela com a foto dela vestida de
Capitã Marvel.
Nossa, isso aí realmente.
É, cara, mas assim, eu até entendo, porque segundo o que eu sei, tem uma lei. Eu acho justa a lei. Né? O problema é que a lei esbarra em outro problema. Só permitem que a Globo Filmes faça os filmes. Né?
Cara, mas. Eu vou falar pra você.
Mas é burrice estrear na época dos Vingadores, falei isso.
Então, o Pato tem um tweet muito bom sobre isso, que ele falou sobre a estreia dos outros dois, né? Acho que foi em dezembro, né, Pato? Que você colocou?
É, eles estrearam na última sexta-feira de dezembro. Pegou essas férias de janeiro. E o filme foi bem de bilheteria, né?
Meio vacilo, né?
É, só se o cara bateu outro... peito lá e falou que ia bater os Vingadores, né?
Não, e foi. Era uma data que outros filmes nacionais também iam bem. Ou Se Eu Fosse Você, tinha. Um filme do Leandro Hassum também. E parecia uma data que o cinema nacional tinha descoberto num pensamento mercadológico mesmo, né? Que nem cinema americano sabe quais as melhores datas para tais filmes. Porque é uma data que só tem filme de criança no cinema, Férias de Janeiro, sei lá o quê. Botar uma comédia adulta, que nem comédia romântica estrangeira tem mais hoje em dia. Era uma data que funcionava. E agora eles põem e colocam junto com o Vingadores.
É, idiotice, né? Mas o que eu tô falando? Fala, Sam.
Não, você vai falar que o único filme que pra mim, não sei se vocês vão concordar, que realmente é prejudicado, é que vai perder o finalzinho, é o Shazam, né, cara? O Shazam vai perder o finalzinho da bilheteria que poderia ter, né?
Ninguém quer. Eu acho que não, ele fez o que deveria fazer já, o pessoal gostou.
Ah, mas aí acontece, né? Mas eu acho normal, até o Vingadores corre o risco de não bater os recordes que quer se o Pokémon for muito sucesso, sabe?
Então falam muito bem do filme, né? Não sei se o Sema pode adiantar alguma coisa aí pra gente, mas já estão falando que o filme é muito bom, né?
Hoje em dia, já que a temporada de blockbuster hoje em dia já é quase de março a agosto, né? Não tem muito como fugir. Em novembro já começa de novo, né? Que já tem, sei lá, o último Thor foi em novembro, o Aquaman e então. Tal.
Acho que é isso, né, pessoal? Vamos para as últimas declarações aí. Começando com a pergunta, spoiler nas redes sociais, você é contra ou a favor? Não, melhor, o manifesto foi criancice, Senna. O manifesto dos irmãos Russo e toda essa hashtag. Foi criancice ou foi útil?
Cara, eita, caiu um negócio aqui, desculpa. Eu acho que nenhum dos dois, cara, eu acho que não sei. Eu acho pra mim que foi mais uma jogada de marketing, tipo, eu tô vendo aqui que a galera, 80% do meu público não quer ver spoiler, tá reclamando disso, vou lançar. Agora, sobre ser contra, eu acho que o Twitter é do cara, o cara escreve o que ele quiser, se ele quer comentar sobre isso, o direito é dele, né? Quando você assina o contratinho do Twitter lá, não tem jeito que você vai ter que não falar sobre tal coisa, né?
Como você não dando
ideia
errada pro Twitter botar isso no
contrato? Vai ter no próximo. Eu acho que é mais sensato, se você não quer spoiler, você não procurar redes, coisas que vão te dar esse spoiler. Só que você falou um negócio que me lembrou uma treta também, que, por exemplo, o Lloyd, que é um cara que eu gosto pra caramba, ele fez um vídeo falando sobre o filme totalmente sem spoiler, né? Até assistir e tal. E ele coloca algumas cenas do trailer e tal, e já tinha gente falando: você pôs cenas do filme no seu vídeo, você está dando spoilers, não sei o quê. Acho que tá faltando um bom senso da galera também, de ver o que é spoiler ou não. E é isso aí, leve seu filho sim, porque por mais que o nerd barbudo de 40 anos queira dizer, filme de hominho é pra criança.
Mas leve seu filho de 4 anos pra cima, não faz filme de retardado que leva bebê pro cinema, não.
Não, mas aí é até judiação com a criança, né, cara?
Porque
criança ficar ali naquele meio, com aquele barulho alto, sem poder ir no banheiro, sem nada. Às vezes, sei lá, ainda usa a fralda, vai ter que se mijou no começo do filme, vai ter que ficar até o fim do filme mijado. Puta, aí é a falta de do pai da mãe.
Zé, é criancice ou não? da mesma pergunta que eu fiz pro Senna sobre spoiler.
É criancice, spoiler é necessário, e não só é necessário, como a Arya mata o Rei da Noite e a Melisandre aparece no...
Isso é no episódio de hoje ou é spoiler do livro?
De hoje. Pra quem tá assistindo a série aí, o Game of Thrones.
É, só que tem que lembrar que o programa não é ao vivo, isso aqui vai sair com um pouco de delay. Mas o que vale é a intenção, isso que vale. Pato.
Fala aí. Ah, eu não acho que é criancice. Acho que eu concordo em linhas gerais com o Senna. Eu acho que também transformar o assunto de não dar spoiler em Vingadores em uma notícia também gera marketing pro filme, né? Porque as pessoas vão olhar assim: ah, o que, que é isso que todo mundo tá falando que não pode contar? Sei lá o quê. Vira um mecanismo também de propaganda. Uhum. Acho que no Twitter eu concordo com o Senna. O papel aceita tudo, né?
Pato? O papel aceita aí. Tudo?
O papel não aceita tudo, né? Que é um ditado que tem aí no direito, né? Mas se o cara for babaca no Twitter, ele tem menos seguidores. Ou ele tem mais seguidores babacas e forma a bolha dele de babacas. Né? Então a audiência vai se autorregular para esse tipo de coisa. E acho que é só isso, né? Tem outra pergunta?
Não, só isso.
Eu só queria puxar um negócio aqui que o Bigode falou que nunca viu um spoiler falso. A gente acabou de ver um spoiler falso, porque falou que o Kenon ia entrar depois e o Kenon não apareceu.
Eu acho que o Kenon ele quis dar uma melindrada. Ele, não, eu vou aparecer, mas vou demorar. Não apareceu porra nenhuma. É um viado. É ele que deu a ideia da porra do tema. Pensamos juntos, mas eu não quis falar, que eu pensei que queria falar, não, Bigode, não vai render. Mas faltou a opinião desse filho da puta, o que eu queria saber qual era a opinião dele. Mas é isso aí, é verdade, ó, spoiler falso aí, me fudi.
Agora tem que responder a pergunta aí.
É, vou responder. Cara, eu acho criancice no seguinte termo, mas concordando com vocês, não vou falar que é criancice. Você não quer receber spoiler? Cara, desculpa, sai da rede social, cara. Sai da rede social. Você, me desculpa, sua vida não gira em torno da rede social. Ah, mas é por lá que eu me informo. Tem um site próprio do G1, tem um site próprio do Deutsche Welle, tem um site próprio do El País, tem um site próprio, sei lá, no cu da sua mãe. Mas não vem com desculpinha. Ah, mas a rede social é minha. Ok, bloqueia todo mundo então. E volta depois, liberando cada um. Infelizmente a gente sabe que a internet é um mar de babacas. Se você acha que o cara que solta spoiler é babaca, né? Eu não vou negar, quando eu recebi, eu tenho um grupo aqui, não nego porra nenhuma pra ninguém, que só nego manda coisa pornô, né? Aí era uma bunda, eu cliquei na bunda, aparecia o Tony Stark dando um estalinho de dedos. Esse spoiler eu não gostei de tomar.
Paniquete.
Não porque eu tomei o spoiler, mas foi porque eu fui enganado. Mas foda-se, vou ver de novo aqui, já levei, por favor. Sabe? E outra coisa que eu vou falar, que às vezes não estraga a experiência. Antes de ver o Cavaleiro das Trevas ressurge, eu fui pro cinema sabendo que o Gordon morria. E ele voltava no final, Rogerinho. Eu, na verdade, tô imitando o Rogerinho, então não tem porque eu falar o Rogerinho, né? Eu cheguei no cinema, e foi emocionante pra mim de qualquer forma. Mas eu falei, pô, será que se eu não soubesse seria melhor? Mas, tipo, eu curti que eu não sabia como é que o Gordon ia voltar. Por isso que eu tô falando. Você pode receber um spoiler, que aí que vai o detalhe. Na questão da interpretação da parada. Se eu chego, como o Senna falou que não se aguenta. O Keno, não é questão de se aguentar, ele não se incomoda, que eu vejo como são coisas diferentes. E eu falo assim, pô, cara, posso contar? Ele fala, pode. Não spoiler. Ah, no grosso modo a palavra é, mas acho que spoiler é mais quando você é pego de surpresa. Então, tipo assim, se eu chego e falo, pô, o Gordon morre no Batman Cavaleiros das Trevas, mas ele volta. Tu fica naquela, porra, ele volta. Aí tu tá vendo toda aquela cena da perseguição, porra, bate pódio, o caralho é 4, tu já esqueceu que o Gordon morreu, que ele vai voltar, mas quando é que ele vai voltar, bum, é o policial que rende o Coringa. E aí, não foi legal também? Você não sabia como ele voltava, você... Ou, ai, o Han Solo morre. Tá, acabou com a experiência do filme? Sabe...
Aí tem aquele negócio que é a sua régua, né, Bigode?
É, não, sim, era isso que eu ia falar. Não estragou pra mim, né? Se estragou pra você, desculpa. saia das redes sociais, né? E não tem amigos babacas, que é o que eu falei. Babaquice, pra mim, é o cara que vai no teu direct, manda pelo teu WhatsApp, liga pra tu. O cara é tão babaca que ele pega um número aleatório, liga: opa, irmão, tudo bom? Que é do cinema, a gente tá fazendo um teste, você vai ver os Vingadores hoje? Vai, o Tony Stark vai morrer no final. Né? Eu vou fazer isso com alguém. Eu acho que eu vou fazer isso com alguém.
Sacanagem. Cara, eu admiro o esforço do Dr. Rafael Zoófilo do Twitter.
Não, ele foi do caralho, porra.
Cara, ele vai até, ele pega os spoilers e eu não sei, ele primeiro que todo mundo, eu vejo os spoilers primeiro no perfil dele.
Eu queria fazer um parabéns regressivo ao fake lá maluco que tinha no MDM, que era o Takao, porque ele deu spoiler do Despertar da Força pro Azaghal, pro Érico Borgo, que os dois reclamaram. Reclamaram. Caraca. Dele, cara. Eu acho que um no vídeo, um no post, mas os dois reclamaram desse fake que tinha no MDM.
Muito bom, MDM. E cara, vou dizer uma coisa, o spoiler me salvou. Se você sabe spoiler, sabe usar ele da boa forma. Vai no cinema, tem um babaca falando, fala: irmão, se tu não cala a boca, eu vou contar o final do filme. E se tu não quiser saber apanhar, faz o seguinte: fica na porta do cinema, os babacas estão falando, tu sai, vai embora, vê essa porra depois, grita lá, ó, acontece isso no final, seus filhos da puta, e vai embora, corre, se esconde no banheiro, ninguém vai saber quem é, tá tudo escuro, vai embora, ninguém vai saber que foi você, faz isso, é muito melhor, deixa esses filhos da puta falando no cinema com o final do filme na cabeça,
né? Fala que o Darth Vader é pai do Luke, que esses novinhos aí não sabem.
É, vai lá, fala isso. É isso aí, galera. Esse foi o Rick Cash sobre spoiler, reclamando de papo no cinema e da galera que acha que o Vingadores Ultimato é a melhor coisa da vida. Se você acha que o Vingadores Ultimato é a melhor coisa da vida, não leva mal, não. Vou parafrasear aí que o filme que eu não terminei de ver, porque eu era pequeno na época, né? Era mais jovem. Porra, vai ver um Ben-Hur da vida, apesar do Charlton Heston ser um babaca. Porra, vai ver um Ben-Hur da vida, vai ver um Lawrence da Arábia.
Mas você tá atrasado, Bigode. Porque quando esse cast sair, Pokémon é o melhor filme do mundo.
Ah, é, desculpa.
Vai ver Power Rangers.
Tá entendendo? Pô, tá achando que essa porra é foda? Toma no cu, vai ver filme maneiro mesmo. Vai ver Sérpico, vai ver o Batman. Ó, e outra, tá? Chora, por mais que seja babaca. É, Marvel é modinha, Batman Cabelo das Trevas é a rainha. Esse filme vai ser lembrado, seu filho da puta. É isso aí.
Isso foi babaca.
Eu sou o Bigode do Comício, tivemos na mesa ele que estava no toque feudal, Senna e o Zé, tirando todo o seu ódio em spoilers, e o Pato. Um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
É, isso não é spoiler, todo mundo sabe que o Pato manda tchau, tchau no final assim, né? Tchau, tchau.
Eu podia ter inventado outra coisa.
Não, só pra me fuder, né? E o Pato? Não, Bigode, hoje eu não vou fazer. Traz a conta aí, pô. Traz a conta, por favor. A conta, caralho.